Irmãos, a paz do Senhor a todos. Que manhã, né, irmãos? Esse menino que veio aqui na frente aqui me deu uma lição tremenda, né? Muitas vezes é preciso que o pastor seu Farne peça que nós oremos, né? E aí chorando para orar. Quando eu estava pensando nessa mensagem, e ela começou a gerar meu coração já um tempo atrás. Na verdade, começou a gerar no meu coração desde de abril, a nossa festa. Quem é que esteve aqui em algum dos dias da festa da igreja? A maioria teve, né? Quem esteve? A maioria esteve, né? E aí a gente fomos ministrados por várias mensagens, né? Tremendas. O Senhor falou conosco sobre várias coisas. E também naquele mesmo tempo da festa, alguns irmãos me procurou e procurou também a Carla com alguns sonhos referente à nossa igreja, que estava acontecendo. E aí nós começamos a conversar, eu, Deise, Carla, um ministério de intercessão, um ministério profético, e fomos entendendo algumas coisas, né? Os sonhos foram se encaixando um com o outro, e fomos entendendo algumas coisas que precisavam ser feitas aqui na nossa igreja. E eu confesso para os irmãos que de lá para cá eu tenho estado com um peso muito forte em relação a um assunto específico. E aí eu comentei com Deise, comentei com algumas pessoas, que não existem mensagens de domingo nem de quinta-feira. Mas dá essa impressão que domingo tem que ter mensagens específicas, né? Então talvez para alguns irmãos que estão aqui hoje, essa mensagem não seria uma mensagem para domingo, mas é para domingo, porque é uma mensagem para a igreja. E a minha oração, o meu pedido nessa manhã, é que eu consiga passar para os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Se eu conseguir passar 80%, já fico satisfeito. E eu peço ao Senhor que eu não venha atrapalhá-lo naquilo que tem para fazer. Então eu queria pedir que vocês ficassem com o seu coração bem aberto. E deixasse não a minha fala, não a minha voz, que talvez no momento eu vou gaguejar um pouco, vou enrolar um pouco, vou demorar a falar, mas deixar que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa manhã. Porque eu tenho certeza que Ele quer se comunicar contigo. Amém, amados? Amém? Então, abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Segundo Samuel, capítulo 21. A partir do verso 1, diz assim o texto: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os gibionitas. O rei então mandou chamar os gibionitas e falou com eles. Os gibionitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibionitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibionitas responderam: não dizimos que Saul ou que sua família ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. E agora o verso 9. Ele os entregou aos gibionitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. E agora o verso 14, somente a parte B do verso 14, que fala assim: depois disso, Deus respondeu às orações em favor do povo de Israel. Pai, eu quero mais uma vez nessa manhã te louvar por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, Pai, pelo que o Senhor tem colocado no coração dos seus ministros, Pai, dos seus profetas. Muito obrigado, Pai, por podermos estar nessa manhã reunidos como família para ouvir a sua voz, Pai. Que nada, Pai, venha roubar esse tempo, que nada venha roubar o tempo da tua palavra, Senhor. Que os nossos ouvidos espirituais venham estar muito abertos e sensíveis à tua voz. E que o meu coração, que o nosso coração venha estar quebrantado, Senhor Deus, para receber a semente da tua palavra nessa manhã. Que Satanás não tenha poder para atingir nenhuma pessoa que está aqui, nem com medo, nem aterrorizando. Mas eu creio que ele já está derrotado no nome do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Que os seus anjos venham estar conosco, nos guardando, Pai, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Como o texto diz, nesse tempo houve um período de grande seca no reinado de Davi. E essa seca, ela durou por 3 anos. E com isso, a terra tornou-se estéril, a terra tornou-se improdutiva. Como consequência disso, os animais começaram a morrer e futuramente também pessoas iriam acabar morrendo, porque não havia como subsistir sem alimentação. Interessante que a gente observa que foi preciso 3 anos para que Davi tomasse alguma providência. Só depois de 3 anos que ele foi pensar no que fazer. Eu até entendo que nos primeiros meses de seca, ele poderia achar que era uma questão climática, e aí esperar um pouco mais. Passou 1 mês, 2 meses, mas 1 ano sem chuva no local é demais. Mesmo assim, ele procrastinou, deixou passar, ele esperou que a situação chegasse ao extremo de 3 anos, porque para mim uma seca de 3 anos é extremo. Nós vivemos aqui no Brasil, nós bem sabemos como é que a região do Nordeste sofre com seca. 3 anos sem chuva é situação de calamidade. Mas Davi procrastinou sobre isso, e só depois de 3 anos ele começou a pensar no problema, e só aí que ele vai buscar o Senhor. E quando ele busca o Senhor, vem uma resposta, né, ao seu questionamento. Davi, tudo que está acontecendo com você hoje é porque um homem chamado Saul, ele matou alguns gibeonitas. É por causa dele e da casa dele sanguinária. E aí Davi tem em mãos uma informação tremenda. Já sabe qual é o problema. E mais uma vez, Davi, ele não pergunta ao Senhor o que fazer. Não pergunta. Ele vai resolver por conta própria. Ele vai e procura os gibeonitas e pergunta para aqueles homens o que eles poderiam fazer para reparar aquele dano, aquele mal, né? E aí os gibeonitas, creio eu que movidos por vingança, fala o seguinte, ó: 7 homens, eu quero que 7 homens da descendência de Saul sejam entregues para serem enforcados, para morrerem. E Davi faz, ele cumpre essa palavra, diz que acontece, e aí 7 vidas são ceifadas, 7 vidas são tiradas. E aí eu fico pensando em 7 homens, né? Esses homens, eles tinham família? Não sei. Esses homens iam casar? Não sei. Mas com certeza, eu posso pensar que esses homens, ao formarem famílias, também teriam filhos. Ao formarem famílias, os seus filhos também teriam filhos. E os filhos, seus filhos, teriam filhos. Quando Davi entrega na mão de Bionita 7 homens para morrer, ele está matando gerações. Gerações estão sendo o quê? Interrompidas. Quando alguém mata uma pessoa, não está matando só aquela pessoa, está matando toda uma geração que viria após dela. Talvez matando uma pessoa, você está matando uma cidade inteira. uma geração, uma nação inteira. Esse texto aqui, ele é um pouco difícil de entender se você ficar preso somente a ele, somente ao que eu li. Para entender um pouco mais essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ir até lá a Josué. Se você puder abrir sua Bíblia em Josué, no capítulo 9, porque isso não começou em Davi, começou lá atrás. Lá atrás. Josué capítulo 9. A partir do verso 3, do verso 3 ao 5, fala o seguinte: quando os habitantes de Gibeon, ou seja, gibeonitas, souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué, no acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Verso 15 fala o seguinte: então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com o juramento. A comunidade diz amém ao pacto que Josué estava fazendo com os gibeonitas. Josué, ele estava vivendo um tempo que nós chamamos de conquista de territórios. Por ordem do Senhor e debaixo da unção de Deus, por um propósito definido por Deus, algumas cidades estavam sendo conquistadas. E os gibeonitas, que moravam em Gibeon, sabiam que a cidade deles seria a próxima a ser conquistada. E eles estavam perto. Eles viram os feitos de Josué e do seu exército em Jericó e na cidade de Ai, e prevendo que em breve seriam conquistados, eles usam de um ardil, que assim o texto fala, ou seja, ele usa de um artifício, ele usa de astúcia, vai até Josué para enganá-lo e para serem poupados da morte. Eles colocam calçados velhos, roupas rasgadas, pegam alimentos já envelhecidos, pão duro, e chegam até Josué e falam o seguinte: ó, nós viemos de uma cidade muito longe, e lá ouvimos falar do seu Deus e queremos nos aliançar contigo. Na verdade, eles não queriam Deus, eles não queriam morrer. Josué, que nós bem conhecemos, um líder de excelência, um exemplo por dias de hoje, mas como todos nós, também homem e também sujeito a erros. Josué não consulta o Senhor, deixou-se levar pelas aparências que enganam muito e faz uma aliança com os gibeonitas, prometendo não matá-los, que quis juntar o povo de Israel, leva o caso até a congregação, leva o caso até a igreja, que não pergunta para Josué se ele consultou o Senhor, e ali firma-se um juramento, um pacto, uma aliança, e todo mundo diz amém. Uma nação concorda em se aliançar com a outra e sem consultar o Senhor. É lógico, amados, que algumas coisas ao nosso olhar parecem muito óbvias, né? Talvez para Josué era muito óbvio. Vieram de longe, roupa rasgada, viram falar do Senhor, eles querem se aliançar ao Senhor. Mas, amados, tomem cuidado com uma coisa. Tomem cuidado com o tipo de aliança que estamos fazendo. Com o tipo de aliança que fazemos sem consultar o Senhor. Qualquer seja a aliança, quer seja uma aliança comercial, quer seja uma aliança de casamento, de namoro, quando você não pergunta ao Senhor e você firma uma aliança, você pode depois sofrer consequências daquela aliança mal feita. E muito depois de errar, acabam querendo quebrar aquela aliança e acaba sofrendo consequências terríveis por uma aliança que foi quebrada. Josué, ele fez aliança ali com aquele povo. Depois de 3 dias, ele descobre que foi enganado. Não havia mais como desfazer a aliança. Então, o que ele faz? Uma forma de castigar os bionitas, ele decreta que aqueles homens, a partir daquele momento, iriam trabalhar como escravos para Israel. Aqueles homens bionitas e toda a descendência, a partir daquele momento, seriam rachadores de lenha, iriam pegar lenha para queimar. Iriam ser homens que iriam tirar água de poços, né? Para manter o altar do Senhor, mas também para toda a subsistência da população. Aqueles homens passaram a ser escravos do povo de Israel, mas não morreram. Não somente aqueles homens, mas os seus filhos, seus netos, alguns morreram, alguns nasceram sem nem entender o que estava acontecendo, já nasceram já escravos. Tudo isso por causa de uma aliança errada que foi feita lá atrás. Depois desse fato aqui, passa-se mais ou menos 400 anos. Amado, a aliança, ela resiste ao tempo, tá bom, queridos? Amém, irmãos? A aliança, ela resiste ao tempo. Tem pessoas, eu espero que não seja nessa igreja, que fizeram a aliança de casamento, e aí com 2 meses, com 3 meses, com 1 ano, já querem quebrar a aliança. A aliança, ela resiste ao tempo. E uma quebra de aliança traz consequências para as pessoas e também para os seus descendentes, amados. E aí passa-se mais ou menos 400 anos. E aí estamos na época do reinado de Saul. Saul, homem chamado a princípio para ser um libertador. E aí, no meio da caminhada, ele começou bem, mas no meio do caminho, ele acaba cometendo alguns erros e, num certo momento, no extremo de zelo nacionalista, para defender a nação, porque ele acreditava que estava crescendo muito os bionitas e poderia ser um perigo, ele tenta exterminar aquele povo e ele acaba matando alguns bionitas, matando pessoas inocentes, homens inocentes. Ele derramou sangue inocente na terra. Amado, tu tem que entender o seguinte: Deus não muda princípios. Deus não muda princípios. Tem um princípio que é o princípio da semeadura. Da semeadura. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, fala o seguinte: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele irá ceifar. Ele vai colher, mano. Ele vai colher. Quando você lança numa terra uma semente, e não importa qual seja a árvore, quando você lança na terra, você não espera que aquela semente ela vire uma árvore frondosa de imediato. Se for uma árvore frutífera, vai ter um tempo dela virar muda, dela crescer, e aí um dia ela vai dar frutos. E esse fruto que ela vai dar, você até pode não colher, mas alguém vai colher, irmãos. É a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, aquilo nós vamos colher. Infelizmente, nós temos hoje pessoas, filhos, que estão colhendo aquilo que os pais plantaram. Ou foi uma semeadura boa, estão colhendo, ou foi ruim e também está colhendo. Então, para nós que estamos aqui reunidos hoje, não pensem que se plantarmos limões, iremos colher morangos. Não é assim que funciona. Se eu planto limão, vou colher limão. Se eu planto morango, vou colher morango. Ah, pastor, mas eu plantei limão, que eu faço isso? Mude a tua semeadura, amados. Mude ela, porque senão vai vir consequências. Pastor, mas o negócio aconteceu lá, a aliança foi feita lá com Josué. O que Davi tem a ver com isso? Herança, amados. Herança, ela vem. Você queira ou não, ela vem. Josué fez aliança. Saul quebrou a aliança. E Davi está sofrendo consequências da aliança que foi quebrada. Saul plantou uma semente de assassinato. Uma semente lançada. E uma terra, amado, contaminada com sangue inocente, é como se fosse uma carniça que vai atrair urubus. Uma terra onde tem semente de assassinato, de sangue inocente naquele local, pode ser uma região, pode ser uma cidade, pode ser uma rua, pode ser uma casa, ela vai atrair demônios para aquele local. Demônios para aquele local. E ontem o pastor Fábio colocou interessante lá no encontro. O mundo espiritual, mas ele acontece, você acreditando ou não acreditando. Ele acontece e ele existe. O diabo, ele existe. Você crendo ou não crendo. E a missão dele é matar, roubar e destruir. E ele está matando gerações, destruindo sonhos. Um local onde tem sangue inocente torna-se local de habitação de demônios, que vai tentar renovar aquele pacto através de outros assassinatos, de outras mortes, vai trazer para o local enfermidades, vai trazer para o local misérias, vai trazer para o local todo tipo de enfermidades, até que aquele sangue venha a ser restaurado, venha a ser redimido. Deixa eu falar algo para vocês aqui, que é interessante, amados. Hoje eu moro em Mesquita, mas eu nasci e me criei em Nova Iguaçu, no bairro K11. Quantos aqui moram no K11, por favor, amados? Alguns moram no K11. Quantos aqui conhecem o K11? Então, antes de mais nada, quero dizer o seguinte: eu vivi no K11 por 49 anos. 49 anos na mesma rua e basicamente na mesma casa. Eu tenho parentes que moram no K11, eu tenho amigos que moram no K11 e irmãos que moram no K11. Então a minha fala agora com vocês não é para menosprezar o K11, eu quero apenas mostrar uma realidade. Amém, irmãos? Para entenderem. Na minha época de juventude, o K11 tem baixo K11 e alto K11. Dá para entender isso? E eu morava no alto K11, no morro do K11. Tem a pracinha do K11 e atrás tem o morro, e lá que eu nasci e me criei. Na minha infância, amados, eu vi e soube de muitas pessoas que morreram, muitos jovens que morreram assassinados. E qual era a dinâmica? Matava-se lá em cima. Está por aí o Messias, gente? O Messias sabe essa história completa. Está por aí o Messias, está lá na cozinha. Comecei a saber a história. Alisson também, que mora no K1 até hoje, né? Tem a família do Alisson de lá, Deus que nasceu. Então ele sabe o que eu estou falando. Matava-se lá em cima, o corpo descia em carrinho de mão e era jogado na praça do K11, justamente onde mora hoje, próximo Elmi e Eliane e também Marcos e Luísa. Ali que eram jogados, ali. Hã? Isso aí. Alguns casos, eles não matavam lá em cima, descia com a pessoa e matava ali embaixo. Era uma forma de policiais não subirem até o morro, resolvia subir lá embaixo mesmo. Anos e mais anos, sangue inocente derramado naquela praça do K11. Eu não tinha noção de nada sobre isso, né? E aí depois eu tomei conhecimento das questões, fiquei analisando o bairro do K11. E eu observei, e aí quem mora lá hoje, se eu estou mentindo, me corrija, por favor, que o K11, ele cresceu muito. O K11 cresceu muito. Surgiu várias casas ao redor, condomínio, apartamento, o K11 cresceu muito. Mas uma coisa interessante é que a praça do K11, ela não muda. Estou mentindo, amados irmãos? Ela não muda. Nada cresce, é uma sujeira terrível. A prefeitura vai lá, limpa tudo, pinta tudo, faz comércio, não vinga. Será que isso é só coincidência, amados? Teve um dia que eu saí de casa e fui na casa. Tem alguns anos, né? Fui na casa da minha cunhada e no K11 tinha muitas árvores enormes, centenárias. Um dia eu fui no K11, quando cheguei lá,
tem sei o quê, uns 5 anos mais ou menos, cheguei lá, tinham cortado todas as árvores da praça. E eu perguntei o porquê, aí eu vi a resposta, é porque as árvores apodreceram, amados. Quem vai lá hoje, lá, vai ver lá ver o comércio não vinga, é uma sujeira, bota uma placa no comércio, daqui a pouquinho está de novo caído. Sangue inocente naquela praça, amados. Sangue inocente derramado lá, trouxe isso. Há pouco tempo, chegou lá um comércio lá, que é a batata de... Da onde? Marechal. Chegou no K11. E aí foi aquilo, lotou o K11. Falei assim, agora o negócio vai acontecer. Não durou 3 meses, o negócio faliu. Ó, pegou fogo. O negócio faliu, amados. Sangue inocente derramado na terra. Nós, aqui, amados, nós estamos aqui em Mesquita, correto? Estamos em Mesquitas. Os primeiros habitantes aqui eram os índios chamados Jacutingas, que por não aceitar, estou aqui resumindo, tá, por não aceitar a situação escravista, acaba sendo exterminado, sangue inocente sendo derramado na cidade de Mesquita, que no começo dela, ela era rica em canas, grande fazenda de canas, depois laranjais. Depois as fazendas foram se acabando e foram surgindo olarias, locais para fazer tijolos, telhas. Aqui na frente tem ali uma torre ali, porque ali na frente era uma olaria, onde mora o pastor Jorge e a pastora Alessandra. É uma olaria que pegava lá da frente e até o final. Não havia essa rua aqui, ó. Era até o final. Essa região aqui, onde nós estamos hoje, que está aqui a igreja aqui, se você olhar aqui atrás, é barro vermelho, porque daqui é que saía matéria-prima para fazer os tijolos lá. E conversando com um morador aqui antigo da região, nós ficamos sabendo que nesse local aqui, muita gente morreu também. Muito sangue inocente também foi derramado no chão. E aí eu fui entender um sonho que teve a Grace, de que nós estávamos aqui cavucando aqui o solo aqui, e muitos corpos de crianças iam surgindo. Eu fui entender o sonho dela. Depois da conversa com o morador da localidade, sangue inocente derramado nessa região aqui, amados. E aí a pessoa que me contou a história falou o seguinte, pastor Cláudio, naquela época, eu de criança, aqui em cima era muito perigoso. E muitos jovens também morreram assassinados lá em cima e eram jogados aqui para baixo, nesse espaço que está hoje a igreja, ali a oficina, estacionamento. Nessa região aqui, ou seja, muito sangue inocente sendo derramado no chão, amados. Muito, não é pouco, não. Eu quero aqui abrir um parênteses, falar sobre um outro tipo de sangue inocente que é derramado, que muitos não pensam que é assassinato, que é a questão do aborto voluntário, amado. O aborto é sangue inocente sendo derramado na terra. O aborto, ele é um crime silencioso, que ninguém sai por aí buscando tal cadáver. Ah, alguém abortou lá, vamos caçar o corpo, ninguém faz isso. Ninguém chega em casa que comete um aborto e reúne a família e fala assim, ó, quero falar aqui que hoje eu matei uma pessoa. Ninguém faz isso. Ninguém sai contando esse ato para ninguém. Não fazem isso. A vizinhança, ela não fica sabendo que você cometeu um aborto. Mas Deus sabe, amado. O mundo espiritual sabe que é uma criança, que é um ser que foi assassinado. O aborto, como eu falei, é o assassinato que ninguém procura o corpo. O aborto, ele é deixado lá na clínica abortiva. Ou então, ele vai pelo ralo de um banheiro, mas nem por isso deixou de ser sangue inocente derramado na terra. E mesmo que a pessoa oculte isso para toda a sua vida, consequências vêm. Consequências vêm. O útero é local de gestação. É local de gestação onde um ovo fecundado, que está ali, ele vai crescer e depois vai nascer. Por isso que nós falamos que o útero é local de fertilidade. útero é uma terra fértil. Fértil. E quando você mata uma pessoa no útero, você está trazendo maldição para aquele local, para aquela região. E essa maldição ela pode trazer uma esterilidade física, emocional, espiritual. Eu fiz um curso, irmão, a maioria que sabe, que foi em FOL, 2008, em Curitiba. E lá, em Curitiba, teve uma noite que no quarto estava conversando eu, mais um pastor. E aí, devido à nossa aula da manhã, do dia todo, ele queria conversar com alguém, estava muito angustiado, e começamos a conversar. E ele contou para mim a seguinte fato da sua vida, o seguinte relato. Ele, filho de pastores, na região do Nordeste, uma igreja muito, muito conhecida no local, e ele e a irmã. Na adolescência, a irmã conhece um jovem, tem relações com ele, e ela fica grávida. Não conta para os pais, conta somente para ele, e o pai da criança não quer o filho. E aí dá a ordem, ó, aborta a criança, eu dou dinheiro e você aborta. Mas eu não vou contigo, quero nem saber. E o irmão, esse pastor, sensibilizado, ele vai, ele procura uma clínica, vê o preço, pega com o rapaz o dinheiro, ele leva a irmã até a clínica, faz aborto, volta para casa, colocou-se uma pedra no assunto e ninguém mais soube de nada. Agora ele já jovem, ele vai para missões, na Jocum. E aí ele vai fazer o prático dele na África. Lá ele fica por lá mesmo, por vários anos. Lá ele vira pastor. Depois de 10 anos, ele volta para a região onde ele nasceu, que está lá a irmã ou já casada. De novo, o assunto está fechado, ninguém fala sobre isso mais. Passou, ficou lá no passado, já foi, lá no passado. E aí ele conhece uma mulher, ele quer casar. Ele casa, essa mulher já tem uma criança pequena já, que ele agora assume como pai, mas ao passar dos anos, ele quer ter um filho dele mesmo. E aí começam a tentar engravidar, não conseguem. Vai a todos os médicos, e não há nenhum diagnóstico que pudesse impedi-los de estarem grávidos. E nada acontece. E aí, nesse dia lá em Curitiba, depois de uma aula sobre o dia todo sobre aborto, ele entendeu que ele precisava confessar o pecado. Aí ele queria, está tão desesperado que ele falou, conversou comigo, mas com a seguinte proposta, que ele ia voltar para a casa dele quando acabasse os 30 dias, e lá ia pedir perdão para a irmã dele, porque ele levou a fazer aborto, e redimiu a questão. E aí ele disse assim, acabou ali, ele voltou para casa, e aí nós continuamos amigos por alguns anos. Depois de alguns meses, ele falou assim, Cláudio, ele me ligou, falou assim, Cláudio, acho que em casa, minto. Lá mesmo, aí, Fall, ele ligou para a mulher e já falou para ela, já tinha que resolver algumas questões com a irmã. Voltou para casa, conversou com a irmã, pediu perdão para a irmã, se resolveu. Depois de 8 meses, eles estavam grávidos, amados. Confessou o pecado, redimiu o sangue inocente. Quantas mulheres que não podem ter filhos depois de um aborto? Quantas mulheres? Quantos têm históricos de abortos na linhagem familiar e depois alguém da linhagem não pode ter filhos, amados? Porque teve sangue inocente derramado e a consequência vem. Quantos homens que investiram o seu dinheiro para que uma mulher fizesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abortos. E aí pensa que com ele não tem consequência? Tem, porque a vida dele passa a ser abortiva. Suas finanças são abortivas. Nada que faz dá certo. Começa um negócio, vem um aborto e vai pelo ralo. Sangue inocente derramado. O aborto é a morte de uma geração, de gerações, porque você não sabe quantos filhos aquela criança iria ter, quantos netos iria ter, quem seria dali. Num aborto, você pode estar matando um rei, um presidente. E isso mata peso espiritual. Sangue no sangue traz peso espiritual. E aí, voltando para Davi, Davi, ele estava como rei, sentado num trono contaminado. Não estava pagando pelo erro, porque cada um paga pelos seus erros, mas estava sofrendo consequências. Nós estamos chegando agora no tempo, na época de eleições. E aí, sempre tem alguém que nós conhecemos, que gostamos, e alguns que até vimos crescer, de família boa, e você fala, esse é o cara, agora o negócio vai. E quando chega lá, quando assume o cargo, faz tudo errado. Sabe por quê? Porque talvez naquele local que está sentado lá, tenha sangue também inocente que foi derramado. Quanto sangue inocente tem sido derramado no Rio de Janeiro? Quantos policiais têm morrido? Na última semana, quantos jovens de 14 anos morreu? Interessante, amados, que são a idade daquela ali, ó, 12, 13, 14 anos. Sangue inocente sendo derramado. E o Salmo 9, verso 12, fala o seguinte: aquele, o Senhor, aquele que pede contas do sangue derramado, não se esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Deus não esquece, amados. Deus não se esquece. E Davi, ele entende que precisava ser feito um conserto. Ele entendeu isso. E aí, a gente viu no texto, eu falei sobre isso, que ele vai até os Gibeonitas, não pergunta ao Senhor, vai até os Gibeonitas, e aí esses homens, por vingança, pedem a morte de mais pessoas, descendentes de Saul, e Davi fez isso, e 7 homens morreram. Eu queria que você, em casa, depois, lesse o capítulo todo, se aprofundasse um pouco mais. Depois desse conserto que houve, a terra voltou a ser produtiva, porque alguém se colocou no lugar. Alguém foi remir aquele sangue. É lógico, amado, que hoje, nós estamos debaixo da nova aliança. Você não vai precisar matar ninguém. Ah, eu derramei sangue, então gosto de derramar outro sangue inocente. Não, não precisa. Jesus já fez isso. Amém, amados? Amém, amados? Jesus já fez isso. Um sangue inocente que foi derramado para remir todos os nossos pecados. Porém, para que esse sangue de Jesus tenha validade na minha vida, eu preciso me arrepender e confessar os meus pecados. Porque senão, vou continuar colhendo limões. Nós, como igreja, precisamos tomar sobre nós os pecados da nossa nação. Precisamos tomar sobre nós os pecados da nossa cidade. Tomar sobre nós os pecados da nossa família. E principalmente, reconhecer que também pecamos e pedir perdão ao Senhor. Josué, amados, ele conquistou algumas cidades. E uma delas foi a cidade de Ai. Já havia conquistado algumas já. Quando ele olha para Ai, ele vê que aquela cidade era muito pequena, não tinha assim um exército expressivo, não precisava mandar muitos homens para lá, é como pegar bala de criança. Então vai poucos homens para lá, não precisa muito disso. E foi, mandou para lá, e aí Josué perdeu aquela batalha, perdeu aquela guerra. E aí ele vai perguntar ao Senhor o que está acontecendo. Aí ele fala assim, ó. Aí o Senhor diz, ó: Israel pecou. Israel pecou. Mas na verdade, ele sabe que o único homem havia pecado, que foi Acã. Foi somente ele que pecou, mas por causa do pecado de um único homem, a família inteira dele sofreu as consequências. A nação sofreu consequências. Quando uma pessoa peca, amado, sua família, sua igreja, sua cidade, o seu estado, o seu país sofre consequências, amados. São consequências. Então, como igreja, nós precisamos nos identificar com a nossa cidade. Entender, se estamos em Mesquita, precisamos orar para Mesquita e pedir perdão ao Senhor pelos pecados de Mesquita. E assim para quem mora em outras regiões. Mas mesmo você que mora em outras regiões, em outros municípios, mas que está aqui em Mesquita como igreja, precisa se identificar com esses pecados e pedir perdão ao Senhor. Neemias, um homem interessante de Deus, né? Interessante. Você sabia a Bíblia não, amados? Uma hora que Neemias, capítulo 1, 5, 7, diz: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que teus ouvidos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Neemias, amados, não conhecia Jerusalém. Ele não nasceu lá, mas lá era a cidade dos seus pais. Neemias estava vivendo numa cidade chamada Suzã, que Jerusalém tinha mais ou menos 1.500 quilômetros, era bem longe. 1.500 quilômetros de distância. E Neemias, por sua integridade, por sua fidelidade, ele estava hoje ocupando um local, um cargo expressivo. Ele era copeiro do rei, ele estava lado a lado com o rei. Tudo aquilo que o rei era beber passava pelas mãos de Neemias. Mesmo assim, aquele homem, ele estava com o coração dele sensível à dor dos seus descendentes, à necessidade. Neemias podia falar assim: eu não tenho nada a ver com isso, nada a ver com isso, não moro mais lá. Na verdade, Neemias podia fazer igual aqui alguns de nós, me perdoe, tá bom, Marcos, vou falar sobre isso com vocês, eu poderia fazer igual um de nós, estou querendo fugir do país. Tem muita gente hoje fugindo do país sem uma direção de Deus. Ah, orei ao Senhor, o Senhor mandou eu ir, vá. Mas se o Senhor não mandar você ir, não vá. Você não pode fugir da sua terra. Amém, amados? Só vá se o Senhor mandar você ir. Só se o Senhor mandar você ir. Neemias estava em um local tranquilo, de paz, no palácio, seguro. Mas para onde queria ir? Aonde estava a dor? E eu quero correr da dor. E muitas vezes eu penso nisso também, amados. Eu penso nisso. O que que eu estou fazendo aqui? Mas aqui é o local que eu tenho que estar. Até o momento que Deus mandar eu ir. Se ele mandar eu ir, aí é uma outra história. Tem um outro homem também, outro profeta, que foi Esdras, que ele, quando ele foi informado que o povo estava pecando, casando-se com outras mulheres de outros povos, ele não está em pecado, mas ele se chega diante de Deus e ele fala o seguinte, ó, a seguinte oração, ó: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os dois profetas tomaram sobre eles o pecado do povo, ó, porque os nossos pecados, amados, eles cobrem a nossa cabeça. E continua: a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros. São palavras de hoje, que estão acontecendo na igreja hoje. E nós precisamos, amados. Quando nós confessamos o pecado de um povo, não estamos redimindo e isentando a culpa pessoal, amados. A alma que pecar, essa morrerá. Mas vamos estar lidando e tratando com as consequências, para que a consequência não venha sobre nós, para que a consequência não venha sobre nossa igreja, para que a consequência não venha sobre nossa família. Mas é preciso que se faça um conserto, amados. Pastor, eu nunca pequei. Você pode identificar-se com o pecado da sua cidade. Nós não podemos ficar conformados, queridos, com a situação que estamos vivendo todos os dias. Não podemos ficar conformados com a situação que está a nossa cidade. Nós temos uma responsabilidade de tomar sobre nós a miséria, a fome, assassinato, não importa como seja, e pedir perdão ao Senhor. Isso é responsabilidade da igreja. Quem é que é a igreja, amados? Quem é que igreja? Dia após dia você vê essas coisas acontecendo, e qual é o momento que nós vamos parar e fazer alguma coisa? Vamos orar ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Se alguém aqui tem algum histórico de assassinato na família e de aborto, depois disso, procure nos pastores e pastoras, confesse o pecado, amados. Confesse o pecado da família e peça perdão ao Senhor. Talvez hoje a sua situação financeira não vai bem, porque lá atrás tem um aborto, lá atrás tem um assassinato lá atrás, amados. E peça perdão ao Senhor. Ezequiel, capítulo 22, verso 30, fala o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum, amados. Que nessa manhã o Senhor levante pessoas que se coloquem na brecha. Fiquemos em pé, amados. Deus está procurando pessoas que se coloquem em defesa da cidade. Pessoas que se coloquem em defesa da cidade. Pessoas que se identifiquem com os pecados da cidade e peça perdão ao Senhor, amados. Oh, Deus, feche seus olhos, amados.